política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Ainda repercute a tentativa frustrada, na verdade, a manobra que foi feita por vereadores na Câmara, que fizeram com que uma CPI fosse evitada, mais uma CPI fosse evitada para investigar o governo municipal. Depois que o assunto passa, e que passa-se alguns dias, a gente começa a perceber o que sobrou depois de todo aquele movimento. Ontem, o vereador Fernando Aragão afirmou que a bancada de oposição deve entrar na justiça para pedir a abertura de mais uma CPI, e mais uma vez o Poder Judiciário vai ter que ditar as regras do Poder Legislativo, vai ter que interferir. A soberania do Poder Legislativo em Santa Cruz de Caparibe, ela foi para o Beleléu faz muito tempo, porque tem muita coisa na Câmara de Vereadores que só é resolvido com a intervenção da Justiça, e isso vem acontecendo desde as legislaturas passadas. O que vai sobrando depois que a poeira baixa mostra, na verdade, que alguns erros podem ter sido cometidos pelo governo. Há vereadores que estão receosos, há vereadores que estão revoltados, uma revolta ainda silenciosa, mas existem vereadores no governo que já mostram sinais de que não vão mais entrar nesse barco. Outra tentativa como essa não contará com a participação de algumas figuras, e vereadores que chegaram no seu limite, que daqui não podem passar mais. Então, necessidades como essa que o governo vem a ter durante os próximos anos, ou ainda esse ano, possivelmente não deve contar com a mesma participação e deve ter, sim, rejeição dentro da própria base. Já tem vereador dizendo que na próxima não conte mais comigo. O fato é que quando o período, realmente o tempo vai passando, a gente vai percebendo os erros que ficaram. Primeiro, que não havia necessidade do governo municipal agir com essa manobra, porque as denúncias que foram apresentadas em relação ao pagamento de propina não têm como ser provadas. São denúncias com base meramente em depoimento. As denúncias em relação à festa de aniversário da primeira-dama, que teria sido paga com recursos públicos, também não têm provas substanciais. O governo não enxergou que não existe um empenho, nem um cheque assinado pelo prefeito, saindo da prefeitura, um cheque do governo municipal para pagar essas despesas. Então, se não existem provas, a CPI, ela iria acontecer com base meramente em depoimentos, e no final não haveria como condenar ninguém, porque as provas inexistem de forma substancial. Ainda que a denúncia seja verídica, mas não existem gravações, não existe nada que pode de fato incriminar ninguém. Então não havia motivos para o governo fazer o que fez. O que o governo Edson Vieira deveria ter feito seria justamente mostrar nesse episódio a transparência do governo, permitindo que a Câmara investigasse, abria todas as informações para que isso acontecesse. E a cidade iria ter uma demonstração de que o governo estaria contribuindo com as investigações. Isso não tem acontecido. E esse governo está entrando para a história como o governo que mais amordaça a Câmara de Vereadores. Está pegando os vereadores, seus membros, vereadores do governo, e colocando como escudo. Os vereadores ficam na frente nos casos de denúncia, de escândalos, e o governo fica protegido atrás desses vereadores. Quem sofre o desgaste diante da população, quem perde credibilidade, quem perde ética, são os vereadores do governo. E o governo fica lá atrás, como se nada tivesse acontecendo.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 12 minutos, muito bom dia cidade, bom dia região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio... Bota retorno aqui, por favor. Mais uma edição do programa Rádio Debate. E agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política nessa manhã de terça-feira. Thales Maia, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Romenique, Eusébio, Márcia e todos os ouvintes de Santa Cruz do Capibaribe região.
Eusébio, bom dia, Eusébio.
Bom dia, Ney, Romenique, Thales, Márcia, ouvintes da Polo FM.
Romenique.
Bom dia, Ney, bom dia, Eusébio, Thales, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço ao Cristóvão do Jornal, que me disse ontem que todos os dias nos escuta, né, ao Ailton e ao Jurandir, e também lá em São Domingo, ao Valdemir Júnior, todo dia nos escuta aí no Rádio Debate, aqui na Rádio Polo FM.
8:13, está no blog do Magno Martins. Dilma estará hoje aqui em Pernambuco. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Magno Martins. Dilma pisa hoje em terreno do adversário. A presidente e pré-candidata à reeleição, Dilma Rousseff, PT, chega a Pernambuco hoje, menos de um mês depois de ter visitado o estado. Ela estará em Cabrobó para vistoriar de perto o andamento das obras de transposição do Rio São Francisco e deixar sua marca nas obras realizadas em Pernambuco. A intensa agenda da presidente em Pernambuco coincide com a ausência de Eduardo Campos. O evento sertanejo pode ser considerado uma projeção do palanque da presidente dentro do período de campanha. Segundo a assessoria do senador Humberto Costa, líder do PT no Senado, apenas no PAC 2 são mais de 93 bilhões de reais destinados a Pernambuco. A presidente Dilma Rousseff vai entregar em Cabrobó e em Jati, no Ceará, uma estação de bombeamento da transposição do São Francisco, já que nenhuma etapa do projeto está concluída, conforme o próprio ministro da Integração, Francisco Teixeira, esclareceu ontem, ao comentar sobre o trajeto da petista pelo Nordeste. Após ser informada que o prefeito de Cabrobó, Auricélio Torres, do PSB de Eduardo, havia ameaçado ensaiar um protesto durante sua passagem hoje por aquele município, a presidente Dilma mandou cortar a palavra dele no evento. A princípio, só falam o governador João Lira e a própria Dilma.
Oito horas e 8:15, na linha direto de Cabrobó, o jornalista Magno Martins. Magno, bom dia.
Bom dia, meu caro Ney, bom dia, ouvinte da Rádio Polo.
Como é que estão os bastidores dessa visita da presidente Dilma a Pernambuco?
Muito tensionado, Ney. A presidente está temendo alguma manifestação aqui em Cabrobó. Eu conversei agora há pouco com o prefeito, Auricélio Torres, ele confirmou que a presidente já mudou a hora da sua chegada. Inicialmente estava previsto para as 11 horas, ela só vai chegar agora às 15 horas. Estava previsto ela passar pela cidade, já não vai passar mais. O seu helicóptero vai pousar lá, na própria área da transposição, onde ela quer inaugurar uma estação de beamento d'água, que não está concluída. O próprio prefeito confirmou agora que essa obra não está concluída, porque a água ela bombeia para o canal, mas o canal não está pronto. Então não tem como inaugurar. Inaugurar para não funcionar? Há rumores em toda a cidade que o prefeito confirma de que pode haver manifestações, protestos contra a passagem da presidente Dilma por Cabrobó. Cabrobó, na verdade, é a principal tomada d'água do projeto da transposição. Sai daqui a água que vai para todo o curso da transposição, os dois eixos, o eixo leste e o eixo norte, que leva água para os estados da Paraíba, do Ceará, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco. E o prefeito quer uma contrapartida do governo federal, alguma obra, algum investimento no município para... como se fosse um troco a esse investimento que o governo está fazendo aqui, uma contrapartida a esse investimento que o governo está fazendo aqui no município e que não gerou absolutamente nada de proveitoso para o município, a não ser a geração de empregos quando a obra estava no seu pico.
Inclusive, disse que o prefeito de Cabrobó, ele próprio estava planejando um protesto, né? Iria fazer uma declaração de protesto à presidente Dilma.
Ele confirmou que iria fazer um protesto informando que esteve na semana passada em Brasília, que não havia sido bem recebido pelas autoridades federais, para tratar assuntos especificamente do seu município, inclusive relacionado à transposição, e disse que, diante da sua insatisfação com esse tratamento recebido, ele iria fazer a manifestação. Mas logo em seguida, o prefeito recuou da decisão e disse que, da parte dele, não haverá manifestação. Mas ele confirmou que tem estudantes, trabalhadores, querendo fazer algum tipo de protesto durante a passagem da presidência.
Senador Armando Monteiro, Magno, ele tá por aí?
Não, não chegou ninguém ainda, né? Por enquanto só a imprensa, né? Porque o negócio está previsto para as 15 horas. O senador vai chegar, se ele vier, vai vir na comitiva presidencial. Então, por enquanto, até agora, só segurança. Aí sim, muita segurança. O hotel que eu cheguei ontem, estava completamente lotado, só com o pessoal da segurança da presidente. A fila lá para o jantar parecia fila de INSS. Eu não sei para que tanta segurança se a presidente vai passar menos de 2 horas em Cabrobó e numa área bastante isolada.
É por conta dos protestos. Tá certo, Magno, muito obrigado pelas informações, inclusive hoje no Frente a Frente, eu acho que o programa estará no ar praticamente no momento em que as coisas deverão estar acontecendo, né?
Exatamente, e nós vamos passar aqui ao longo do dia todas as informações para o nosso blog e também para mais tarde no nosso programa.
Tá certo, Magno, grande abraço. Então a gente acompanha às 18 horas o Frente a Frente direto de Cabrobó com as informações ao vivo, porque vai ser justamente ali no momento em que estará terminando os eventos. Um grande abraço, Magno, até logo mais.
Grande abraço, até lá.
Agora a gente comenta aqui no estúdio, essa aqui, daqui a pouco tem uma questão polêmica. Deputado pernambucano apresenta na Câmara o novo projeto que autoriza a cura gay. Ele, na verdade, fez um projeto para tirar o mesmo artigo do Conselho de Ética da Psicologia, reacendendo essa discussão. Deputado Pedro Eurico, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso, mas deixa eu trazer aqui o assunto da visita da presidente a Pernambuco, que está muito interessada em mostrar ao Brasil que os avanços de Pernambuco, eu entendo assim, foram feitos por ela, né, Thales? Bom dia.
Bom dia. A presidenta, ela intensificou essa agenda dela, né, em todo o Brasil, não só em Pernambuco. Claro que aqui em Pernambuco nós temos informações mais claras das visitas dela aqui em nosso estado, né? Inclusive hoje também ela deve ir para uma cidade, acho, no Ceará, também inaugurar obras, todos eles obras que foram viabilizadas pelo Ministério da Integração Nacional, que era um ministério que antes quem comandava era um indicado de Armando Monteiro, era da cota do PSB, que era o Fernando Bezerra Coelho, e que poderia trazer benefícios para o próprio que pré-candidato a senador e para o pré-candidato a presidenciável, Eduardo Campos. E a presidenta, ela tem intensificado essa agenda em todo o estado, principalmente aqui no Nordeste, né? E depois dessas quedas nas pesquisas, essa queda de popularidade, ela tem sim que intensificar e mostrar esse trabalho, né, em todo o Brasil, e nós percebemos também, inclusive, nas propagandas, né, de televisão. Agora está sendo bem massificado aí a Copa do Mundo, nós percebemos que tanto a FIFA tem suas propagandas, a Globo também tem intensificado essas propagandas com a Copa, e o governo federal também tem mostrado. Então, quer dizer, são três frentes de comerciais e de propagandas enfatizando aí a Copa do Mundo, que eu acho que o Planalto hoje e a própria Dilma Rousseff e o governo do PT apostam muito nessa Copa do Mundo para alavancar a candidatura da presidente Dilma Rousseff, né? Por outro lado, nós vemos aí algumas declarações, inclusive da própria Marina Silva, né, informando aí a briga que começa a se externar, né, entre o Eduardo Campos e o Aécio Neves. Então, quer dizer, uma pequena briga, né, dentro do campo de oposição, e que, por outro lado, nós percebemos que pode valorizar, né, e pode ajudar a própria presidente Dilma Rousseff a melhorar na sua popularidade, né? Eu acho que isso aí é questão de tempo, né? Pesquisas são momentos, e eu acho que o grande vilão hoje da Dilma Rousseff é a mídia, especialmente a Rede Globo, né? Inclusive, eu postei até numa rede social, acho que ontem no Twitter, né? Se a Globo é tão contra a Copa do Mundo, porque ela faz tanta questão de reproduzir os jogos, né? Imagine se a Globo hoje ficasse proibida de reproduzir, né? De transmitir os jogos da Copa do Mundo, as percas, né, financeiras que a Rede Globo teria, né? E hoje a Globo tem sido a principal rival da Dilma Rousseff, né? Não só a Globo, mas também uma boa parte da imprensa do Brasil.
Eusébio, vou dividir em duas partes, né? A primeira é: o governo federal tem muita obra pelo Brasil todo, né? Desde o governo Lula e agora com a presidente Dilma, o governo federal tem muita obra em todo o Brasil. Só que tem um detalhe: todo o dinheiro arrecadado, a grande parte, é tudo para a União. A grande parte dos recursos que são tirados da população através dos impostos, vai tudo para a União, vai tudo para o governo federal. É lógico que tem que ter obra, né? Os governadores, os prefeitos são todos aprisionados com a questão das receitas, né? As receitas ficam todas no governo federal e tem que passar de pirim na mão, solicitando obras para as cidades, para os seus respectivos estados. E aí é importante, e essa discussão tem que ser feita e tem que ser bastante amadurecida, de um novo pacto federativo, né, para melhor distribuir as riquezas do país. Porque senão é Dilma que está lá, pode ser Aécio, pode ser Eduardo, pode ser Lula, pode ser João, Mané, que esteja na presidência, todo o Brasil vai estar aprisionado a quem estiver na presidência, porque os recursos estão todos lá. Se houver uma melhor distribuição desses recursos de uma forma mais igualitária para os estados e para os municípios, acredito que seria muito mais eficaz os gastos que são realizados atualmente pelo governo federal. É inegável que tem muitas obras, mas a gente tem esse grande problema que fica tudo nas mãos do governo federal. E isso é bem mais longe, né? O governo federal, ele traça metas de modo uniforme, né? Ele lança um projeto, o PAC, por exemplo, ele lança um projeto uniforme, mas às vezes não atende à realidade local. E se esse recurso estivesse na prefeitura ou estivesse no estado, de uma forma mais próxima, poderia ser aplicado, ser investido de uma forma mais eficiente para a população. Eu discordo, Thales, quando você diz que, por exemplo, a Globo é contra a Copa. Na verdade, as manifestações de rua, o povo foi quem se demonstrou pouca disposição para a Copa por conta dos gastos. Embora eu discordo desse ponto também, porque os gastos da Copa não são tão grandes de acordo com o orçamento que a gente tem, né? O Brasil está investindo 10, 12 bilhões aí na Copa. O grande problema é a ineficiência dos gastos, do restante dos gastos. É? A gente paga mais de 40 bilhões de juros por ano. Ninguém fala, nem a imprensa, nem a população, ninguém está atento a isso. A gente paga aos bancos mais de 40 bilhões de juros. Isso aí são 20 vezes o que é gasto no PAC, por exemplo. Né? O PAC, que tem um impacto muito bom na sociedade, mas veja, mais de 40 bilhões são pagos em juros, ninguém discute isso. Tem uma certa marcação cerrada da grande mídia no governo do PT, tem, isso aí é evidente e claro, mas isso também não pode ser uma eterna desculpa para tudo que está travando. É a mídia que está fazendo isso. Não pode ser essa desculpa. Que tenha a despeita da grande mídia, né? E grande mídia aí leia-se Veja, Globo e tal, mas isso não pode servir de desculpa sempre para que as coisas não caminhem como deveriam. E Dilma, ela está marcando território aqui, está marcando presença aqui em Pernambuco para tentar minar o Eduardo Campos. E é mais isso, mas eu acho que dessa vez não ficou tão legal para ela não, porque a situação lá está meio crítica. Ney.
Rumenick.
Primeiro, apontar que a Dilma nunca teve tão pernambucana, né? Em pouco tempo, são várias visitas a Pernambuco, acho que é a terceira esse ano já, né? Acho que do final do ano passado para cá, já é a terceira. Se formos contar nos últimos 4 anos, né, entrando aí para o 4º ano de governo, é o ano de maior número de visitas da presidente Dilma. Está querendo até se igualar ao Lula quando era presidente, né? E segundo, eu me entristeço quando vejo matérias como essa. Por quê? Eu fico muito triste quando vejo um prefeito, um governador, ou até mesmo presidente da República ir para uma cidade inaugurar obras que não foram concluídas, né? E aí nós observamos, principalmente nessa vinda da presidente Dilma, nessa tão sonhada da transposição do Rio São Francisco, né? Que isso mexe com o sentimento do sertanejo, principalmente, que clama por água, principalmente nesse período da maior seca dos últimos 50 anos, né? E aí, em pleno ano eleitoral, vim ao interior do Nordeste e inaugurar, fazer palanque. Isso aí, sinceramente, é fazer palanque em locais onde nem sequer concluídas as obras estão. E aí, esse é o que, infelizmente, é o comentário que podemos fazer, né? Eu acho que já está ficando cansativo prefeito, governadores e presidente da ordem de serviço, a obra se arrastar, supervalorizar, né? Porque, por exemplo, esse setor da transposição, ele era orçado em 4 bilhões, né? Já vai em quase 9, né? Ou seja, já é o dobro do que era previsto. Estava previsto para concluir toda a transposição em 2015. E agora a gente já começa a observar que alguns trechos dessa obra que vão ser concluídos em 2015. E a obra no todo, só Deus e talvez os engenheiros saibam quando é que vai ser concluída. A gente vê também aí os estádios da Copa, onde a gente observa que as obras da Copa, vamos observar que tivemos aí praticamente 4 anos, né, para a construção das mesmas, um valor, e agora já está o dobro desse valor também, e não vai estar pronto não, né? E aí isso é o que entristece, né? Infelizmente, ver a presidente Dilma vir ao interior do Nordeste inaugurar obras que sequer estão concluídas, né? Isso é muito triste, só alimentando cada vez mais a esperança dos sertanejos que clamam por água.
Só abrindo um parênteses nessa questão da Copa, Romeni, que a gente vê a dificuldade para terminar os estádios onde vão ter os jogos. Mas que a Copa do Mundo, normalmente, o que há de interessante nela para um país é o legado que fica, né? Que são não só os estádios, mas o metrô, o trem, a linha de ônibus, a mobilidade em torno das cidades, né? E a gente vê que isso está muito, muito, muito longe de acontecer.
Deixa eu trazer do Bloco Sri Lanka News a matéria da confirmação da vinda do senador Armando Monteiro para Santa Cruz. Será no próximo sábado. Vamos ouvir a matéria.
Blog Sri Lanka News. Armando passará em Santa Cruz do Capibaribe no sábado. O pré-candidato a governador, Armando Monteiro, PTB, estará no Polo de Confecções no próximo sábado, onde realizará em Surubim o Pernambuco 14, que vem reunindo lideranças e o povo pernambucano para a montagem do seu programa de governo. Pela manhã, Armando e sua comitiva chegam a Toritama e fazem encontro com seu bloco de apoio. Em seguida, uma rápida parada em Pão de Açúcar. E à tarde, chegam a Santa Cruz do Capibaribe, onde farão encontro em local ainda a ser definido. O grupo que apoia Armando Monteiro irá mobilizar um número expressivo de correligionários para acompanhar o senador em Santa Cruz do Capibaribe e após até a cidade de Surubim, onde acontecerá o Pernambuco 14.
Romenique, como é que vai ser essa visita de Armando Monteiro a Santa Cruz?
Bom, existe essa expectativa, principalmente aqui em Santa Cruz, do grupo de oposição, né, em trazer o pré-candidato a governo do estado, né, do PTB, o senador Armando Monteiro. E por onde o Pernambuco 14 vem passando, vai levando um bom número em público, né? E a expectativa é que em Santa Cruz não seja diferente, né? Os aliados do denominado grupo Taboquinha espera essa vinda do Armando Monteiro para Santa Cruz do Capibaribe. E a questão é o seguinte, né? o grupo Taboquinha vem apostando suas fichas nesses últimos, podemos dizer assim, nesses últimos meses, nessa eleição de Armando Monteiro, né? Por quê? Porque tiraria o da cozinha do governador, né? Os aliados da cozinha do governador, do ex-governador Eduardo Campos e agora o João Lira Neto, para ver se entra nessa cozinha também, né? E aí teria aliado um governador, né? Que tem uma aliança com o deputado federal José Augusto Maia. Todos em Santa Cruz e região sabem dessa proximidade do deputado federal José Augusto Maia com o senador Armando Monteiro, né? Essa eleição para os Taboquinha é muito importante, até para ter, talvez dar um passo para, quem sabe, uma possível vitória em 2016. As esperanças estão alimentadas aí, porque tendo o governador do estado, os louros, podemos dizer assim, das conquistas, das futuras obras para Santa Cruz do Capibaribe seriam creditadas ao grupo Taboquinha. Porque em Santa Cruz do Capibaribe, diferente de muitas cidades aqui da região, né? De muitas cidades, tem lado. Um lado optou por Paulo Câmara e o outro lado optou pelo senador Armando Monteiro. E o lado que está com o senador Armando Monteiro aqui é o grupo Taboquinha. E hoje nas pesquisas aponta uma larga vantagem. Eu não acreditava muito na vitória do senador Armando Monteiro há algum tempo atrás. E reconheço isso que eu vinha dizendo aqui. Mas hoje eu vejo uma possibilidade clara de o senador Armando Monteiro vencer as eleições. O Paulo Câmara, ele precisa crescer nas pesquisas antes mesmo das convenções, diminuir essa vantagem larga que o Armando Monteiro está para ele, ainda antes das convenções, para chegar nas eleições com uma vantagem muito pouca. Porque, repito, em Pernambuco não haverá segundo turno. Em Pernambuco não haverá o segundo turno. E o Paulo Câmara, ele não tem que diminuir para chegar a um segundo turno, não. Ele tem que ultrapassar o senador Armando Monteiro. E essa é a expectativa dos Taboquinhas, do grupo denominado Taboquinha. Ir para o Pernambuco 14 com a garra de tentar fazer o governador do estado. Essa é a esperança, principalmente, do grupo Taboquinha. Eu vejo o grupo Taboquinha mais importante hoje, se você for analisar, fazer esse governo do estado do que até mesmo os deputados, tanto estaduais como federal. A esperança no senador Armando Monteiro, na minha visão, eu acho que hoje, para o grupo Taboquinha, seria até mais importante do que os seus deputados.
Eusébio.
Até porque, Romênico, os deputados não... Será que vieram, né? Veja, eu continuo na minha análise que a tendência é do governo do estado continuar com a Frente Popular. O Paulo Câmara, no meu entendimento, ainda ele é o favorito à disputa do governo do estado pela máquina que está montada, né? Que foi montada pelo ex-governador Eduardo Campos. O leque de apoios que o Paulo Câmara tem é muito grande, e essa questão das pesquisas indicarem ele abaixo, isso também já foi comentado aqui, isso já era certo, dele aparecer sempre com margem pequena até o início da propaganda eleitoral na televisão e no rádio, onde os candidatos estarão à mostra da população de fato, né? E aí eu acredito que aí é onde é que ele começa a crescer de forma mais expressiva. E aí também onde eu coloquei já em outro momento, que foi um erro muito grande da campanha de Armando, da pré-campanha de Armando, soltar aquela pesquisa interna do PT, que ele aparecia com mais de 55% dos votos e tal, aquela coisa toda. Isso vai acabar prejudicando e muito a pré-candidatura de Armando. Por quê? Porque a próxima pesquisa de institutos que estejam desvinculados de questão partidária lançarem, já vai estar uma diferença menor. Vai estar grande ainda, né? Porque ainda não começou o pleito, mas está grande. Mas vai estar uma disputa menor. Vai estar uma margem menor, né? E essa margem vai começar a diminuir gradativamente. Lógico que o Armando, ele teve ontem na televisão, né? Começou as inserções do PTB. E ele está tentando trazer o legado todo do governo federal para ele, né? Todo o legado do governo federal para ele, como se as obras viessem aqui de paraquedas e caíssem. E ele está tentando trazer essa questão para ele, para a candidatura dele. Só que isso não vai dar tão certo, né? Não vai dar tão certo, a história mostra isso, né? Que as pessoas, elas sabem reconhecer como foi a construção disso. Não foi só o governo federal, foi governo federal, governo estadual, em grande parte também os municípios. E nesse aspecto, o ex-governador Eduardo Campos montou uma estratégia muito bem amarrada, né? O Paulo Câmara, ele tem ainda uma certa dificuldade no discurso, em chegar para falar para a população, mas isso daqui para o período eleitoral em si, que é onde estarão os candidatos, estarão na disputa polarizada, vai ser contornado. Agora, eu concordo com você na questão da sobrevivência do grupo de oposição aqui em Santa Cruz. Depende única e exclusivamente da eleição de Armando Monteiro. Concordo com você que essa uma eleição de Armando Monteiro ao governo do estado dá gás à oposição de Santa Cruz.
Bem, né, como o próprio Marconi aí já falou, né, provavelmente no sábado, né, ainda não está assim 100% fechado, né, mas deverá acontecer sim, né, já está reservado na agenda do Senado essa visita a Santa Cruz Capibaribe, né, ele está fazendo, né, em todo o estado de Pernambuco, né, essa, uma maratona, na verdade, de visitas, e nós sabemos que ele não tem medido esforço para entrar em todas as regiões, né, do estado de Pernambuco, e tem sido muito bem recebido em cada canto, em cada cidade que ele tem participado. Às vezes com o Pernambuco 14, às vezes com o lançamento de alguma estratégia de algum prefeito da região, de algum fator, até mesmo uma visita política, eventos e tal, e ele está sendo muito bem recebido, né? E nós percebemos que o opositor do Armando Monteiro hoje, né, que é o Paulo Câmara, quando o ex-governador Eduardo Campos está junto, o evento decola, mas quando o Eduardo Campos não está junto, tem sido uma negação, né, de público e de lideranças nesses eventos, né? Isso aí nós percebemos que só faz reafirmar e confirmar o que eu venho dizendo aqui, né, que o Paulo Câmara é um poste, quando ele está sem Armando Monteiro, é um poste com a luz apagada, né? Quando o Eduardo sem Campos Eduardo. Com Eduardo, quando o Eduardo Campos está junto, ainda tem uma luz aquele poste, mas quando ele não está, a luz está praticamente apagada, né? Enquanto isso, o Armando Monteiro, ele tem luz própria, né, por onde ele passa, e aqui nessa região é uma das regiões onde ele tem sido, né, favorito, né? As pesquisas até mostram, né, que o Agreste, incluindo inclusive Caruaru, uma cidade onde o governador Eduardo Campos tem trabalhado muito, né, na cidade de Caruaru, e as pesquisas de lá em Caruaru também apontam o favoritismo do Armando Monteiro para o governo do estado. Eu não tenho dúvidas que será um grandioso evento, né, no sábado. O local ainda está a ser definido, inclusive ontem teve uma reunião entre os vereadores, né, o deputado federal Zé Augusto, inclusive o ex-vereador Nanau, né, que foi candidato na vice, né, da japa de oposição, e aí essa reunião com a presença do Nanau já aí confirma a adesão, né, do próprio Nanau à chapa Taboquinha. Ele exigiu aí uma outra reunião para conversar com o pessoal, mas ele deve confirmar sim que estará no grupo de oposição, né, para as eleições desse ano, né. No evento da semana passada lá em São José do Egito, né, houve também a presença, inclusive, o Zé Elias, né, onde a imprensa também já tratava o Zé Elias como que já estivesse no campo de situação ou estivesse nesse processo de transição, né, e o Zé Elias também participou desse evento e confirmou ao próprio senador Armando Monteiro que estaria apoiando ele, né, nesse palanque, estará presente, né, no evento que o senador Armando Monteiro estiver aqui em Santa Cruz. E ele vem aqui, né, também é bom passar para a população o que é que ele vem fazer aqui em Santa Cruz de Capibaribe, né, e aí seria uma palestra, um evento para apresentar o projeto de lei que ele foi autor, né, e foi aprovado no Congresso Nacional, né, sobre as microempresas, né, um projeto que facilitou a entrada de novas empresas nesse campo, e nada melhor do que a região de Santa Cruz Capibaribe, uma região onde está repleta de confeccionistas e de microempreendedores, né, para fazer essa palestra. Nós temos aí, por exemplo, o Moda Center, né, quantos milhares de confeccionistas e de microempreendedores que estarão lá, e ele vem para essa região aqui para apresentar esse projeto para a população, que foi uma conquista dele, né, como senador, né, e ao mesmo tempo, claro, fazer o seu aparato político, né, e apresentar-se como pré-candidato aqui a governador do estado.
8h59 na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
É, Dilma, mais uma vez, né, vindo aqui para Pernambuco, eu até falei aqui agora há pouco, a impressão que dá é que realmente ela tenta fazer com que o estado e o Brasil perceba que os avanços do estado tiveram origem no governo Lula e Dilma.
Olha, Ney, a justificativa que o governo está dando para a visita da, essa nova visita da presidente a Pernambuco é que ela está vindo para fazer uma visita à obra de transposição do Rio São Francisco, precisamente lá no município de Cabrobó, na parte de Pernambuco, né? Porque ela vai também a Paraíba, São José de Piranhas, e vai também ao Ceará, o município de Jati. Agora, eu quero imaginar que a presidente está numa agenda muito mais político-eleitoral do que propriamente administrativa. Não estou fazendo nenhuma crítica ao comportamento dela por causa disso, não. Acho que qualquer um que estivesse no lugar dela faria a mesma coisa, já que a lei não exige que presidente, governador e prefeito que se candidate à reeleição se afaste do cargo, né? Permite que se dispute a reeleição no cargo, é o que ela está fazendo, viajando. Ontem esteve em Minas e enfim, hoje está aqui no Nordeste, já é a 43ª visita que ela faz ao Nordeste desde que tomou posse na presidência. Agora, eu acho que é uma visita muito mais política e do que propriamente administrativa, porque ela esteve lá em Serra Talhada há menos de um mês, e Cabrobó fica ao lado de Serra Talhada. Apenas cento e poucos quilômetros separam uma cidade da outra. Então, se ela tivesse interesse em visitar essa obra lá de Serra Talhada, bem, pegaria um helicóptero, se deslocaria 10 ou 15 minutos de helicóptero até Cabrobó, visitaria lá a parte da transposição que começa lá em Cabrobó, o Marco Zero é lá em Cabrobó, né, do chamado Eixo Leste. Mas ela está vindo em campanha mesmo, campanha, viajar, chega lá, vai dar lá em Jati, no Ceará, agora de meio-dia, dar uma entrevista lá para um pool de emissoras de rádio e tal, e assim vai, né? Já tem aquele programa que ela lançou de distribuição de entrega de máquinas, né? Retroescavadeiras, tratores, caminhões caçamba, a municípios com menos de 50 mil habitantes, e já cobriu uma grande parte do Brasil com a entrega dessas obras, e hoje vem aí na Pernambuco, né, há menos de um mês após ter visitado Suape e Serra Talhada, para cumprir mais essa missão. E veja que lá em Serra Talhada ela veio inaugurar uma obra, ou uma parte de uma obra que já tinha sido inaugurada pelo então ministro Fernando Bezerra Coelho e o então governador Eduardo Campos, que foi a primeira etapa da adutora do Pajeú, que sai lá de Floresta, lá na altura do Rio São Francisco, no município de Floresta, até Serra Talhada, a primeira etapa. Essa obra já tinha sido inaugurada o ano passado pelo ministro Fernando Bezerra e o governador, então o governador Eduardo Campos, e ela veio, colocaram as pressas na agenda para ela reinaugurar essa obra. E hoje será apenas uma visita a uma estação de bombeamento. Veja bem, essa obra da transposição, ela se compõe por várias estações de bombeamento, vários túneis, vários canais, porque é uma obra grande, né? Orçada aí em 8 bilhões de reais. Então, se ela ficar, se cada viagem que ela fizer aqui for para ou vistoriar ou inaugurar um pedacinho dessa obra, ela vai ter que vir aqui, voltar aqui umas 20 vezes para terminar de inaugurar a obra toda, porque agora ela está apenas vistoriando. Quando essa obra ficar pronta, naturalmente ela vai querer vir inaugurar de pedacinho, e aí tome visita ao Nordeste, porque a previsão é que essa obra fique pronta no final do próximo ano, 2015, né? Já está com 5 anos de atraso, porque a previsão era terminar em 2010. Mas, enfim, a presidente está fazendo aí o papel dela, tentando angariar apoios à sua reeleição e nem por isso merece ser criticada por causa disso.
Tá certo, não merece ser criticado, mas de certa forma são várias críticas.
Eu quero dizer o seguinte, porque todos fazem a mesma coisa, né? Todos fazem a mesma coisa, né? Vamos dizer que a presidente está certa ou errada. Eu constato que é uma visita muito mais de natureza política do que administrativa, por isso, porque não há motivo, não há justificativa para vir de Brasília para vistoriar uma obra, ver uma estação de bombeamento em construção. Porque se assim, não, vai passar 3 dias no Nordeste só visitando essa obra, toda a obra, do começo até de onde ela sai em Cabrobó, até o estado do Piauí, onde ela vai terminar. Ela quer para visitar todas as estações, todos os canais, todos os túneis, para ela voltar para Brasília realmente com uma ideia concreta de que estágio se encontra a obra. Mas chega lá, por exemplo, ela vai passar em Pernambuco 1 hora e 20 minutos. É o tempo que ela vai passar em Pernambuco. Vai descer, ela vai de Jati, deve ir para Juazeiro, lá no Ceará, porque tem aeroporto que recebe Boeing. De Juazeiro ela se desloca de helicóptero até Cabrobó, passa 1 hora e vai embora. Então, é claro que isso não é visita administrativa, mas é do jogo.
Tá certo, Hinaldo, muito obrigado pela participação e vamos aguardar para saber na prática, né, o que vai acontecer hoje em Pernambuco com essa visita da presidente Dilma.
E a visita, né, para encerrar, a visita vamos dizer assim, é tão desimportante que ninguém do PT está indo, nem ele chamar, nem o Ciro Emanuel do Palácio do Planalto convidou ninguém. Ontem eu vi um discurso do deputado Gonzaga Patriota reclamando, porque disse que é majoritário em Cabrobó e na região, e sequer foi avisado que geralmente o cerimonial do Palácio do Planalto convida os deputados da região para acompanhar. Muitos até viajam no próprio avião presidencial, os senadores, etc. E dessa vez nada, né? Então, não estarão lá para recebê-la ninguém do PT de Pernambuco. O senador Humberto Costa disse que tem compromisso, o próprio senador Armando Monteiro disse que hoje é a eleição do presidente, a reeleição do presidente da CNI, que é uma área onde ele tem interesse. Ele já foi presidente dessa entidade, está lá o candidato que ele indicou, Robson Andrade. Esse cara vai ser reeleito hoje. Armando disse que queria participar dessa eleição. Aí os deputados federais, João Paulo e Fernando Ferro, também de Pedro Eugênio, disseram que tinham um compromisso já agendado em Brasília. Tereza Leitão, aqui presidente do PT, disse também tem compromisso. Enfim, é uma visita tão desimportante que ninguém do PT está indo lá para recepcionar a presidente. Só o governador João Lira Neto, porque aí é dever, vamos dizer assim, de civilidade, né? O presidente da República vai a um estado e nada mais natural do que o governador do estado e receber o presidente.
Tá certo, Hinaldo, um grande abraço para você. Registrar aqui a presença, viu, do vice-prefeito Dimas Dantas, que é dilmista. Ele ouviu você falar de Dilma e saiu correndo aqui para a rádio para falar também.
Grande abraço aí para Dilma.
9:07, ouvimos o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife. Aqui o Dimas Dantas, ele veio para antecipar, brincando, né? Não veio falar de Dilma, ele veio para antecipar o assunto da coletiva, que vai ter sexta. Bom dia, Dimas.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os presentes. Não precisa apresentar, porque vocês já estavam desde o início, já foram todos, são comentaristas quase que permanentes do programa. Mas de fato, o que eu vim aqui não foi falar foi antecipar, não. Amanhã nós estamos
antecipar
confirmando
a candidatura, não.
Não, nada disso.
Vai ser feito aqui na sexta-feira.
Não, vamos ver. O que eu vim foi exatamente, é que eu vi agora, Hinaldo, e tinha ouvi vocês um pouco antes. A presença de Dilma se justifica por uma coisa muito simples, que eu, pelo menos, o meu ponto de vista. É colocado para o país que nada está andando, que tudo está parado no governo Dilma. Dá essa impressão, quem ouve as manchetes, é que o país está parado. Por exemplo, todos os dias falava de inflação, esse mês a inflação caiu, ninguém ouve falar. É todo mundo calado, é como se só se fala. Dilma está aqui porque daqui a pouco vai se iniciar uma eleição. Essa eleição, os adversários de Dilma vão ter que mostrar o que as televisões estão dizendo, que o país está parado. E eu tenho certeza que durante as sessões da campanha política vai aparecer exatamente como é que anda exatamente essa transposição do Rio São Francisco tão falada. Porque se fala que ela está atrasada 5 anos, 6 anos, não sei quando, ela está atrasada 500 anos. Desde que o Brasil foi descoberto que ela está atrasada. Agora, teve um governo sério no país que tirou do papel.
Mas nesse caso, Dimas, não há uma certa razão, por exemplo, no que Naldo disse, da falta de necessidade de uma vistoria, sair de Brasília para vir para cá fazer
não,
uma vistoria.
Ela não está especificamente para isso, ela vai passar aqui. Como é trajeto, acredito eu que será uma oportunidade até para fazer uma série de filmagens para demonstrar futuramente como é que anda as obras. Eu tenho não tenho a menor dúvida, porque quando falar, Dilma está deixando o palácio para vir, por exemplo, fazer campanha. Vamos dizer que algumas pessoas já interpretam dessa forma. Fazer política em Pernambuco. Mas é natural. Porque, basicamente, Dilma está contra a parede sob todas as situações. Apesar que continua, mesmo as peças dizendo que ela está cá, mas ela continua quase ainda na condição de ganhar no primeiro turno. É bom quando se fala essa história de que Dilma está caminho. Estão tentando apregoar aí no país de que Dilma está derrotada, ao contrário.
Sim, mas hoje você já admite que é uma tendência de queda, né? Não,
há uma tendência de segundo turno.
Por exemplo, a pesquisa Censos que você
mesmo Censos não criticou, fala, pelo
aqui,
amor de Deus.
Não, você mesmo criticou aqui a pesquisa Censos, mas na semana seguinte saiu a Datafolha confirmando.
Confirmando não, ela praticamente números. Não. Ela só mostra o crescimento um pouco de Aécio.
O senhor está me lembrando um colega meu que vivia batendo nas pesquisas há 4 anos atrás, depois teve
não, mas eu estou batendo na Censos, porque a Censos simplesmente ninguém, nem a própria Datafolha levou ela a sério. O que houve se você pegar a pesquisa Datafolha, ela vai mostrar que o que houve foi uma ascensão de Aécio. E os demais ficaram para Eduardo Campos oscilou de 1 ponto para cima, margem de erro. Dilma oscilou parece que 2 ou 3 pontos para baixo, margem de erro. Não houve absolutamente uma modificação. Se você pegar a última pesquisa Datafolha e essa agora, você vai ver que elas ficaram praticamente quase, a não ser Aécio, que pegou a insatisfação, porque vamos levar em consideração A direita do país, ela tem aí 35% da população que vota nela, tanto faz como tanto fez o candidato, quem for, vai votar. Então tem aquelas pessoas que são insatisfeitas em relação a Dilma, que não tenha dúvida que vão votar ou em Aécio ou no próprio Eduardo Campos. Agora, a verdade é que ela tem hoje uma margem ainda muito boa. E aí eu não tenho dúvida. Quando o país, de fato, acordar para o que se tem para se mostrar nesse país, do que vem ocorrendo nesse país, muitas das conclusões que a população foi levada a tirar ao longo desses últimos anos será desfeita. Porque o que a gente tem visto é um verdadeiro massacre em relação ao governo federal. Eu concordo com o que o Eusébio falou sobre rever o pacto federativo, mas Dilma não tem culpa sobre isso, nem Lula. Isso foi a Constituição de 88, quem estabeleceu isso. Contudo, acho que tem que fazer esse pacto, mas nós precisamos também ver uma série de situações. Por exemplo, concordo que as prefeituras precisam ter mais dinheiro, ter mais capacidade financeira, mas é preciso também ver uma coisa. Como, se a gente hoje fala em corrupção no governo federal, você imagina quando você espalhar isso, dinheiro demais, na mão de um monte de prefeituras. Só vou dar um exemplo. Dilma tomou uma atitude fantástica. As creches que foram aprovadas para Santa Cruz e para o país inteiro, a licitação é feita no governo federal, já não faz mais as prefeituras. Sabe o que está acontecendo? Alguns prefeitos não estão querendo fazer. Não estão dando agilidade à construção das creches, porque não são eles que estão fazendo a licitação. E sem fazer a licitação, não vai ganhar os 15% ou 20% por fora. Então a verdade é que hoje tem uma empresa do Paraná que ganhou a licitação para o país inteiro, é pré-moldados, ela vem, vamos dizer, aqui a Santa Cruz, a prefeitura só se encarrega de planear o terreno e aprontar o terreno dentro das condições que eles exigem. E o resto é com eles. Em 6 meses eles entregam a creche pronta. Mas tem várias prefeituras no país que os prefeitos não estão nem aí. Sabe por quê? Porque a licitação não foram eles que fizeram. Então, é esse tipo de discussão quando se fala no novo pacto federativo. Mas temos que imaginar também como esse pacto deverá ser feito, como a fiscalização do dinheiro terá que ser feita, porque tem que criar uma superestrutura para fiscalizar, sob pena de nosso dinheiro, do dinheiro do contribuinte, continuar indo para o ralo, a Deus dará, e talvez aí numa proporção ainda muito maior.
Sobre a pesquisa, eu também não estava muito confiante na Censo, não, mas o Datafolha, na minha visão, o Datafolha confirmou
digo números.
A Censo. Tanto. E aí houve diferença para outra. na outra Dilma estava ganhando, ganharia no primeiro turno.
Porque essa
Dilma
uma,
já vai para o segundo
essa
turno.
Essa houve um acréscimo de Aécio. Se você observar, Aécio cresceu. Tanto
não,
é
só foi
que Eduardo também, Campos mas... agora passou a bater só, em Aécio, porque só... percebeu que Aécio tomou, de fato, a dianteira.
E na outra também houve o crescimento de Aécio. Não. Mas sobre a questão da transposição, né? Uma vistoria de Dilma e a questão de, na minha visão, é palanque político, né? Ela, de fato, ela está correndo atrás do prejuízo. Temos aqui um candidato a presidente da República que até então era governador de Pernambuco, né? E que hoje, querendo ou não, nas pesquisas, mesmo a S crescendo, ainda é o que tem mais possibilidade de crescimento, né? E aí a situação, se for por vistoria e filmagem, ontem o ministro da Integração, ele sobrevoou todo o percurso que a Dilma ia fazer hoje com toda a equipe, para ver se de fato estava andando da forma que seria para a presidente Dilma chegar com tranquilidade hoje ao local do evento, afastando qualquer possibilidade, talvez, de protesto, né? Essa é a situação. Eu até fiz esse comentário, eu me entristeço quando eu vejo prefeitos, governadores e presidente chegar em um local para vistoriar, para dar ordem de serviço, depois a obra fica para lá, aí passa anos e anos sem a obra andar, né? A obra andar, e agora vem, a obra não está concluída, é palanque político. Infelizmente, é palanque político. A obra já supervalorizou o que seria, está atrasada, essa é a situação.
Deixa eu só fazer um questionamento. Se Ney hoje abrisse o telefone aqui e fosse perguntar à população como é que anda a transposição? Sabe o que todo mundo ia dizer? Tá parada, tá jogada, que a televisão de Deus mostrou foi algumas partes caindo, que estava jogado, que o capim estava nascendo. Hoje o país inteiro vai falar sobre a transposição, só pela presença de Dilma na obra. E aí todo mundo, se falar, vai ter que dizer que a obra, ainda que esteja atrasada, mas está andando, não está como a Rede Globo mostrou um dia desse, que era até capim nascendo numa das valas, numa daqueles canais que estava, quer dizer, pega uma parte que estava com problemas, inclusive ainda o ministro é esse aqui de Petrolina, o Fernando Bezerra Coelho, era ele, e na época mostrou isso. Quer dizer, se você hoje perguntar ao Brasil como é que anda a transposição, dinheiro jogado fora, tá lá, jogaram tudo e abandonaram tudo. Então a vinda dela também tem esse marco, que a imprensa vai falar e automaticamente o povo vai tomar conhecimento de que a obra não está esquecida, ainda que atrasada.
Mas está atrasada, tanto que o próprio ministro abordou isso.
Não, mas ela admite,
o próprio
ela
ministro
também
ontem admitiu que estava atrasada.
9:16, deixa eu interromper aqui rapidinho o debate. Nós temos uma notícia urgente, parece que um suicídio acaba de acontecer aqui em Santa Cruz. Informações ao vivo agora no plantão da Rádio Polo.
Plantão Polo FM.
Na linha o repórter Fernando Lagosta. Fernando, bom dia.
Ok, Ney, bom dia a você, bom dia a todos que se encontram aí no estúdio e a todos os ouvintes da Polo FM. É verdade, Ney, a gente acaba de receber a informação de que uma senhora cometeu suicídio, já foi encontrada nesse momento, isso em um sítio aqui de Santa Cruz de Caparibe. O sítio está fundo de baixo, então eu estou me deslocando para o local agora e a gente já entrando, passando esse flash aí para que as pessoas fiquem atentas, porque daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações em relação a esse suicídio cometido por uma mulher no sítio Cacimba de Baixo, aqui de Santa Cruz do Capibaribe, Ney. Então, a gente acabou de receber essa informação, que trata-se de uma senhora de aproximadamente 35 anos, entre 35 a 40 anos. Essa foi a faixa etária que nos passaram, mas a gente vai agora, nesse momento, para Cacimba de Baixo, para poder trazer uma informação mais precisa. Mas os ouvintes fiquem atentos, que daqui a pouquinho a gente volta trazendo uma informação precisa para todos que estão aí ligados na Polo FM.
Tá certo, Lagosta. Então não há ainda o nome dela, não é? Da vítima.
Não, Ney, eu vou deixar para repassar a questão de nomes quando chegar realmente no local, que a gente tenha esse nome, né, realmente tem uma certeza que é o nome que nos passaram, Ney.
Tá certo, então a gente fica por aqui, Lagosta, e você volta em instantes com maiores informações e a cobertura completa sobre esse suicídio.
Ok, Ney.
Você ouviu o Plantão Polo FM. Aguarde novas informações. Política levada a sério. Rádio Debate.
Nove horas e 19 minutos, o Dimas saiu, né? Ele foi aqui ao banheiro e eu tô aguardando ele voltar pra gente encerrar o programa. Isso, pronto, voltou. Dimas, pra gente fechar, né? Nós tivemos até que interromper um pouco esse assunto, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você teve sorte, né? Porque Eduardo da Fonte está na base da presidente Dilma Rousseff e evidentemente que na campanha você vai ter lá a sua foto ao lado de Dilma, como sempre sonhou.
Não, eu não, eu tenho diferente. Eu tenho foto com Pelé, tenho foto.
Não,
com
mas Cigino. Eu me refiro na campanha.
Mas o meu problema não, não de campanha não. Que é isso? Você tá confuso. Você tá confuso. Não, de jeito nenhum.
Agora falando sobre a coletiva, né, que deve acontecer na sexta-feira mesmo, não é isso? O deputado Eduardo da Fonte estará em Santa Cruz.
Sexta-feira está confirmado. Então o horário é amanhã. Eu vou confirmar com vocês o horário. Que ele vai estar aqui em Santa Cruz de Caparibe e a gente confirma para sexta-feira.
E o que vai ser dito nessa...
Na coletiva você vai tomar conhecimento.
9 horas e 20 minutos, final do programa. Obrigado, Eusébio.
Obrigado, Ney. Até a próxima quinta-feira.
Thales Maia.
Obrigado também aqui. Dar um bom dia aqui ao vice-prefeito Dimas Dantas. Queria também mandar um abraço para o Diógenes Monteiro, né, da Rua do Rio, ouvinte fiel do programa e da Rádio Polo, e também para o grupo Classe A do WhatsApp, tá? Everton Vinícius, Vanessa da Coab, conhecida Vanessa da Coab, Fanny e Daisy. Daí mandar um abraço aqui para todos os ouvintes e até a próxima quinta-feira.
Vou comprar um zap zap para entrar nesses grupos aí. Romenick, você tem um grupo muito famoso aqui em Santa Cruz, bem restrito, né?
Só mandar um abraço aí ao Júnior Paparazzi e a Aline, ouvindo o programa, né, interagindo aqui pelo Facebook, né, e até amanhã.
Dimas, até sexta.
Até sexta.
Visita aqui.
Bom dia para vocês.
9h21, final do programa. A todos um grande abraço. Você fica agora com Márcia Arantes.
Rádio Debate Polo FM.